Querido amigo, como os animais e os humanos podem se ajudar?
Programa Nossos Bichos com você aqui em mais um domingo. E agora a gente vai falar com o Sargento Clóvis, do Canil, né, do Corpo de Bombeiros em São Paulo. Ele é responsável pelo Canil do Corpo de Bombeiros. Por quê, né, gente? Nós estamos vivendo, não tem como não tocar nesse assunto. E o programa Nossos Bichos também tem essa responsabilidade. Nós estamos vendo a atuação dos bombeiros na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. E junto com o grupo de salvamento, muitos cães estão sendo responsáveis por essa ajuda nesse momento difícil. E a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho e do treinamento que é feito com esses animais. Para isso, eu vou conversar com o Sargento Clóvis. Sargento Clóvis, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por nos atender. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado, é um prazer aí.
Sargento, vocês estão ajudando em Brumadinho nesse trabalho lá?
O Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo enviou um pessoal na Força Tarefa, né? Foram aproximadamente 44 bombeiros, e desses homens, dois dos bombeiros nossos levaram dois cães, né? Então foram de primeira resposta a cadela Sara, uma fêmea de labrador, e a cadela Cleo, que é uma fêmea da raça pastor belga de Malinois.
Já vou adiantar uma pergunta no sentido, vocês mandaram dois animais fêmeas. São animais que têm mais facilidade de treinamento, por serem, né, fêmeas? Tem essa facilidade de vocês comandarem, de serem comandados? Como é? Por que fêmeas?
Então, a boa pergunta. Não que nós só usamos fêmeas. Nós já tivemos aqui em nosso plantel, né? Cães machos, né? Não tem impedimento nenhum, tá? Uhum. Hoje, atualmente, nós temos mais fêmeas. O macho, ele também é um bom cão para trabalho, porém tem alguns itens aí que a fêmea já não vai apresentar. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente às vezes pega muito deslizamento de terra, né? E você vai muito para comunidades, favelas, e às vezes tem muitos cães ali naquela região, né? Vira-latas ali, cães soltos nas ruas. E se tiver uma fêmea no cio, às vezes esse cão macho, ele pode vir a se dispersar. Não significa que ele vá fazer isso, entendeu?
Entendi.
A fêmea já não passa por esse problema.
É verdade.
E o macho, ele também tem aquele problema de demarcação de território. Que é o quê? Para urinar em vários pontos do seu terreno aí.
Tá certo.
Mas tudo isso aí é perfeitamente...
É instintivo, né? É do instinto, né?
É do instinto do animal. Mas a gente consegue administrar, e já tivemos cães bons aqui, sem problema nenhum.
Com que idade vocês começam treinamento de cães para trabalhar nesses grupos de salvamento e resgates?
Bom, o ideal é quanto mais novo possível, quanto mais novo para nós é ideal. Então, digamos assim, que nesse canil a gente tenha uma cria planejada, nasçam os filhotes. Já desde os primeiros contatos, nós já vamos fazer algumas coisas já voltadas ao futuro desse cão, no intuito a despertar o instinto do faro. Então, logo após o desmame, você já pode começar a fazer brincadeiras com esse cão, verificar o interesse dele, curiosidade, se ele tem medo ou não. Então, para nós, quanto mais novo esse cão, melhor.
E esses animais, para chegar até vocês, os animais filhotes que passarão a ser treinados, o senhor falou agora há pouco aí de plantel, e a gente está falando com um responsável por um canil. Então, vocês têm, tipo, animais já do comando de vocês, né, já da corporação, eles geram filhotes que poderão ser futuros envolvidos nessas atividades?
Aqui em São Paulo, existem três formas de nós conseguirmos cães. Uma delas é essa primeira, né, a gente, digamos que nós temos uma fêmea aqui nesse plantel, e também um outro macho, ou desse plantel, ou de outro plantel que nós achamos interessante. A gente planeja aí uma cruz aí, a gente conversa com os veterinários, conversa com o comando, a gente pode ter uma cria própria, né, aqui interna. A segunda opção é aceitar esse cão de doação. Então, por exemplo, vem alguma pessoa, algum canil, eu quero doar a raça tal para o canil de vocês. A gente, tendo essa disponibilidade, a gente vai testar esse cão, eles passando no teste, será adquirido. A terceira opção, o Estado vai comprar o animal. Então, ele vai pegar algum canil devidamente registrado, nós vamos lá selecionar esse cão e trazê-lo para cá.
Raças mais adequadas, hein, Sargento?
Tá, hoje em dia, o nosso canil, atualmente, nós temos labradores, pastores belgas de Malinois, e em especial, nosso canil hoje tem um pastor holandês. Porém, já tivemos aqui, trabalharam conosco, pastor alemão, Golden Retriever, Border Collie, né? Essas são as raças mais utilizadas aí.
É diferente, Sargento Clóvis, na questão de salvamento, resgate, identificar vítimas, corpos, infelizmente, sem vidas numa situação como a de Brumadinho, é diferente de atividades policiais que aí está procurando droga, é diferente a característica do animal, ou seja, raças específicas mais para a área de salvamento, raças específicas para a área policial, tem isso?
Se for cães utilizados em instituto de faro, por exemplo, faro de entorpecente ou faro de explosivos, essas raças podem ser as mesmas. Um labrador pode fazer essa função aí para a polícia, né? Um border collie, cão utilizado ultimamente para faro. Se for um cão para proteção mesmo, para capturar um meliante, um cão que precise morder, atacar, aí já a polícia vai usar cães da raça pastor belga de Malinois, pastor alemão, entendeu?
Nessa fase de treinamento dos filhotes, dos animais, o que é que é observado de característica para que o animal vá à frente, seja realmente treinado, possa desenvolver essa atividade no grupo de salvamento e resgate aí do Corpo de Bombeiros?
Bom, a gente observa alguns itens, né? O cão, ele tem que ser bem sociável, ou seja, gostar da presença de humanos. Um cão, tem que ser um cão curioso, tem que ser um cão alegre. Uma outra coisa muito importante, o cão tem que ter persistência. Então, o que é isso? Você, por exemplo, pega um brinquedinho lá, algum objeto, e jogar em algum ponto lá para ele ir atrás, ele tem que ficar focado até achar aquele brinquedinho. É sinal de que ele vai ser um bom cão aí para... porque ele vai ter gana nas buscas, entendeu? Uhum. Não pode ser um cão medroso, não pode ser um cão agressivo, esses aí a gente já descarta.
Olhando bem a situação lá em Brumadinho, a gente teve, infelizmente, situação em Mariana também, mas agora a questão de um maior número de pessoas. De alguma forma, para vocês, pela experiência de trabalho que vocês têm aí, inclusive com os animais, claro, bem focado neles, é uma novidade? É algo novo para eles? Ou aquele tipo de ambiente, aquela situação que está sendo vivida lá, é de total domínio dos cães? Justamente dos seus que foram para lá e de outros que estejam trabalhando lá, é de total domínio ou de alguma forma é meio surpreendente aquilo ali? Teve um treinamento? Tem como treinar esses cães para uma situação dessa que a gente está vivendo?
Essa pergunta eu acho bem, bem interessante, porque dentro da nossa rotina aqui no canil, nós, quando não temos ocorrência, saímos para treinar todos os dias. E nós não ficamos limitados ao treino somente dentro do quartel. A gente vai tentar apresentar para esses cães todo o cenário de catástrofe que tiver ao nosso alcance possível. Uhum. Então nós vamos levar esse cão para a área de deslizamento de terra, nós vamos levar esse cão para a área de escombros, nós vamos levar esse cão para uma busca em mata. Porém, às vezes os locais de treino que a gente tem fora já é um local mais controlado, um ambiente menor de espaço, de tamanho. Mas a gente tenta dificultar o máximo para eles. Lógico que cada ocorrência tem a sua dificuldade, tem a sua complexidade. Mas já é uma rotina na vida desse cão. Ele acorda, vai treinar, vai trabalhar. Ele dorme, vai treinar, vai trabalhar. Essa é a rotina dele. Lógico que a situação lá é muito mais complicada, porque é um terreno completamente instável, né? Pela lama, dificulta muito para os cães andarem. Nem sempre a gente consegue fazer um treino tão próximo à realidade, mas no que está ao nosso alcance, a gente tenta levar o máximo isso para os cães. Então, eles já estão acostumados com essa rotina de helicóptero, caixa de transporte, viatura, entendeu? Já para eles é uma rotina comum que outros cães aí já não estariam adaptados.
Sargento, você me falou que a Sara e a Cléo, não é isso? Estão na área lá de trabalho, não é isso? Vocês têm, além delas, quantos cães à disposição nesse grupamento para as atividades em São Paulo e essas necessidades urgentes, mais urgentes, fora até do estado?
Então, aqui no Conil de São Paulo, nós temos 8 cães, porém alguns ainda estão em treinamento, né? São filhotes, ainda estão em fase de treinamento, então não daria para levar esses cães para esse local. Tá? Como a primeira resposta aqui do Corpo de Bombeiros de São Paulo foi tentar no tempo mais rápido levar a maior quantidade de pessoas, foi estipulado para a gente tentar ir 2 cães já de um primeiro momento. Porém, a gente está no aguardo de chegar uma nova viatura, que é a nossa do canil original que estava na manutenção. Estamos à disposição lá do comando para poder levar mais 3 cães se assim for preciso.
Então hoje vocês têm no canil 8 cães disponíveis para atuação e outros em treinamento, não é isso?
Perdão, 8 no total. Então já tem 2 lá, tá? E hoje aqui teriam mais 3 que poderiam ir para lá.
Esse número é suficiente numa corporação, num grupamento aí como o de São Paulo? É suficiente ou seria necessário já ter mais cães por aí?
Olha, atualmente a gente tem dado conta da demanda, né? Lógico que se pudesse ter mais cães, se pudesse aumentar um pouco o efetivo aqui, seria melhor. Mas atualmente a gente consegue sim atuar nas ocorrências, porque são 3 equipes de serviço, né? Cada equipe trabalha 24 horas.
Cada cão tem um parceiro de trabalho? É assim que funciona essas atividades de vocês aí no grupo de salvamento?
Isso. Cada cão aqui trabalha exclusivamente com um condutor. Uhum. Então, por exemplo, eu treinei e trabalho com a cadela Hope. Então, no meu dia de serviço, só vou pegar ela para ir para a ocorrência. No meu dia de folga, quem está de serviço vai tratar dela, vai alimentar ela, porém não vai utilizá-la nem treiná-la na ocorrência. Então, cada um que é do canil tem o seu próprio cão.
É a questão do relacionamento e dos comandos que passa a ser mais fácil se for com o parceiro já designado, não é isso?
Isso. Que você aprende, assim, de certa forma, a ler o seu cão, entendeu?
Isso.
Você vai observar o comportamento dele e também tem a questão da confiança. O cão, ele vai trabalhar melhor com aquela pessoa, como se fosse um pai e filho.
Numa questão de extrema necessidade, uma situação que o parceiro não esteja, elas aceitam o comando, eles aceitam o comando ou tem dificuldade?
Olha, isso já aconteceu um pouco no começo aí do canil, quando surgiu, né? Porém, aqui não é um indicado, porque pode haver confusão ou por parte desse condutor que está no comando desse cão, ou o cão ele pode ficar meio confuso também no intuito do trabalho, porque ele está sempre esperando o seu condutor, né?
Uhum.
Já tivemos alguns resultados, mas a gente evita. O ideal é que cada um leve o seu próprio cão.
Uhum. Na equipe de vocês que lidam com os cães todos os dias, aí vocês têm veterinários e treinadores específicos, como é que funciona isso?
Como o bombeiro aqui de São Paulo, ele ainda faz parte aqui da Polícia Militar, né, a mesma corporação, nós temos o pessoal do Canil Central, né, que tem um grupo de veterinários. Numa situação de emergência aí, eles podem cuidar dos nossos cães aí. E nós, do Canil, fazemos atividade de bombeiro, porém nos especializamos mais nessa área cinotécnica. Fomos fazer outros cursos, né, voltada, né, ao trato dos cães, cinotecnia, enfermeiro veterinário, curso de faro. Então, só quem é do Canil aqui no quartel vai mexer com os cães.
Uhum.
Aqui tem outras viaturas, né, as viaturas de incêndio, de salvamento e resgate, mas só quem fez os cursos aqui do canil, que está no canil, que vai atuar com esses cães.
Sargento Clóvis, o senhor está há quanto tempo tratando, lidando diretamente com os animais, com os cães?
Hoje eu sou o mais antigo aí do canil. Eu estou aqui nesse canil desde finalzinho de 2001, começo de 2002. O canil ele surgiu em 1998, né? Eu ainda cheguei a trabalhar com os pioneiros aí do canil. E eu já tive 2 cães de salvamento antes dessa minha, da cadela Roupa. Já tive a cadela Dária, a cadela Milka, né? Inclusive, já até trabalhei em missões aí de catástrofe, como a de Alagoas, em 2010, que foi algo semelhante aí ao que aconteceu em Brumadinho. Então, já estou aí um tempo aí já de casa, já, graças a Deus.
E quando o senhor fala assim, eu já tive a cadela tal e tal, é porque elas se aposentaram? Tem alguma coisa aí que lhe marca nesse seu período de atuação juntamente com esses animais? Tem alguma situação, o senhor lembra bem?
Ah, tem muita ocorrência, né? Então, os cães aqui, eles trabalham 8 anos de serviço cada um. Então, meu primeiro cão ficou comigo por 8 anos, né? Que foi a cadela Dara. Peguei grandes ocorrências com ela, aquela ocorrência lá do metrô em 2007, o desabamento do metrô, né?
Sim.
No mesmo ano, a ocorrência do acidente do avião da TAM, no prédio da TAM, lá em Congonhas.
Sim.
Então, foi uma ocorrência que marcou bastante. Um ano antes dela aposentar, eu adquiri a cadela Milka. Também peguei grandes ocorrências com essa labradora, desabamento da Igreja Renascer em Cristo, ali no bairro do Cambuci, em São Paulo. Essa ocorrência de missão em Alagoas, do rompimento da barragem que deu em Pernambuco, que afetou as cidades ribeirinhas em Alagoas, né? Ficamos 15 dias lá com a força-tarefa. Então, quando o cão se aposenta, nós, condutores, levamos ele embora. Ou nós indicamos para qual pessoa nós vamos doar esse cão, mas geralmente sempre fica com a gente.
Entendido. Então, a Dara está com quem?
Não, a Dara já morreu em 2011, né? E ano passado, a Milka, que estava comigo também e morreu.
Uhum. Mas isso morreu aposentada com você, não chegou aí para ninguém, não é isso?
Não, ficaram comigo e morreram já de causas naturais mesmo.
De idade, né?
De idade.
Tempo de serviço mesmo, é. Ou quando a gente fala em aposentar o animal, no caso são 8 anos de serviço, quando pode acontecer de existirem voluntários para assumir esse animal depois que ele se aposenta? Tipo, vocês assumem, mas fora da corporação, alguém pode se habilitar?
Sim, já aconteceu de bombeiros aqui que não puderam levar ou não quiseram levar o cão quando ele se aposentou, e ele tinha amizade com outras pessoas e essas pessoas se interessaram, eles sabiam que iam ser bem cuidados desses cães, e aí é assinado um termo de doação e essa pessoa leva embora. Então é possível, sim.
Uhum. É feito um período de transição, hein, sargento? Tipo, o animal vai, mas o parceiro dele fica visitando aos pouquinhos, fazendo tipo um desmame?
Ah, não, sim. É. Geralmente, como a gente doa para parentes ou amigos muito próximos, o pessoal está sempre em contato com esses cães, entendeu? Uhum. Então, o pessoal está indo visitar, tal, até o cão se acostumar. Aí, depois de alguns meses, o cão já está totalmente adaptado à nova família.
A Sara e a Cléo, que estão em atuação, já tem que quanto tempo de serviço?
A Sara, se não me engano, tem uns 4 anos de idade.
Uhum.
A Cléo também tem uns 4 anos e meio de idade, se não me falha a memória.
Nessa linha de grupo de salvamento e resgate, não é comum perder animais, né, sargento? Ou acontece?
Olha, graças a Deus, no nosso tempo de existência, nós nunca tivemos nenhuma perca de animal aqui em ocorrência.
Uhum.
Por quê? A primeira função nossa como, né, condutores é zelar pela segurança do animal. Então, se eu verificar que o cão vai entrar numa determinada área, aquela área realmente está oferecendo muito risco, eu não vou colocar ele lá.
Sim.
A decisão é minha, o cão não tem essa noção do perigo, né, dependendo da circunstância que ele vai entrar. Então, cabe a nós, como humanos, avaliar o risco e colocar esse cão ou não.
Sargento Clóvis, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Tem algum detalhe que eu não tenha lhe perguntado, você gostaria de acrescentar?
No nosso caso aqui do canil, só constar, né, esse canil já existe desde 1998, um dos pioneiros aqui do Brasil. E a gente tem um orgulho muito grande aí de poder ajudar nessas missões. Todos aqui são voluntários para qualquer momento, para qualquer lugar, que possam contar com o nosso serviço e acreditar no nosso tempo.
Sargento Clóvis, só para eu finalizar aqui, uma questão muito que mexe mesmo com essa questão das pessoas aprenderem a se relacionar com os animais. Vocês têm esse treinamento, essa vivência com eles muito próximo, e a gente vê numa situação como Brumadinho a importância dos cães naquela área de resgate. Como é que a gente pode deixar para o nosso público uma mensagem? E não é só porque os animais são treinados, né, sargento? Porque aqueles são treinados para aquela situação. Mas a gente vê muitos vira-latas, muitos animais sem raça definida ou de outras raças, com atitudes de salvamento no dia a dia das pessoas, que chega a ser espantoso. Porque o relacionamento de amizade entre animais e humanos, ela é uma realidade e precisa, acho que, ser cativada, envolvida. Então, acho que a gente, nessa situação aí, vê essa importância dos animais no nosso dia a dia, vê a importância dos animais nesses grupos de salvamento, em situações de resgate, em tragédias como essa que a gente está vivendo. Que mensagem a gente pode deixar para o nosso público, vindo aí de vocês, os bombeiros, que lidam tão bem com esses bichinhos e nos ajudam tanto nessa parceria com eles?
A exemplo de Israel, que trouxe vários equipamentos, né, equipamentos muito modernos, eles não abrem mão de trazer os cães ou de usar, né, esses cães de salvamento, porque a melhor tecnologia que existe no mundo nunca vai substituir um bom cão treinado, né? Ele já tem o faro muito apurado, a audição apurada, a visão muito boa, e nós ainda não nos demos conta, né, do valor que esses animais têm, independente de serem treinados ou não, tá? Eu fui na Holanda ano passado, e lá não existem cães na rua. Então, todos os cães naquele país têm lar. E, a exemplo do que você disse, né? Os cães aí de rua já tiveram casos de salvamento aí de crianças, tudo. Cabe a nós, humanos, pararmos de sermos, né, tão arrogantes assim, acharmos que somos o centro do universo, né? E começar a respeitar um pouco mais essas vidas aí, que também são muito importantes.
Muito bem. Muito obrigada, viu, sargento, pela sua participação conosco. Nós conversamos com o segundo sargento, Clóvis Benedito de Souza. Ele é do Canil, do Corpo de Bombeiros em São Paulo, apresentando para a gente como é que esses animais são treinados para nos ajudar, viu, gente? Ajuda para mim e para você. Espero que a gente não precise estar recorrendo, mas em situações sérias e trágicas como é que a gente tem vivido em Mariana, agora em Brumadinho, e situações aí que o sargento colocou para nós, eles são de extrema importância. Sargento Clóvis, obrigada, viu? Um abraço. Bom trabalho.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Nossos Bichos, um programa de amigos.